Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Saudações, queridos amigos, Ecos da Liberdade. Aqueles que nos ouvem já por muito tempo conhecem a nossa voz, o estilo musical, a linha teológica, e também aqueles que estão nos conhecendo hoje, talvez por uma primeira vez, ligando o rádio e ouvindo o programa da Igreja de Deus, o programa Ecos da Liberdade. Este é o nosso braço evangelístico e nós ficamos muito contentes em encontrar pessoas que nos acompanham, às vezes por décadas, já alguns, trabalho do pastor, falecido pastor Mário Hort, também de outros pastores que usam aqui o microfone das organizações Ecos da Liberdade, e também a mim. Recentemente, alguém chegou para mim e disse: já ouço a tua voz há muitos anos. Provavelmente o senhor nunca me viu e não me conhece, mas eu lhe conheço muito bem. Então você que nos conhece muito bem, eu desejo que a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco e que mais essa oportunidade seja uma bênção para os irmãos que estão distantes e congregam até em outras comunidades locais, mas fazem parte da mesma igreja. Recentemente tivemos um encontro explicando o porquê do nome de nossa denominação local, que se chama Igreja de Deus. E o grande argumento teológico nosso é de que é um nome bíblico, primeiramente. O apóstolo Paulo escreve à Igreja de Deus que está em determinada cidade, e ele menciona esse mesmo termo em vários momentos de suas cartas. E o segundo argumento é que nós cremos que, de fato, a igreja é do Senhor e pertence à igreja do Senhor todos aqueles que são salvos em Jesus Cristo, foram encontrados por Deus em seu amor e receberam o perdão de Jesus Cristo. Todos eles, entendemos nós, fazem parte de uma mesma igreja, única igreja. No fundo, somos todos uma e única igreja, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja do nosso Deus Pai. Então você que pertence a essa igreja, você que aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, meu irmão na fé, eu desejo que o Senhor te abençoe e te guarde. E que esse programa, onde queremos falar sobre aquilo que nos move, qual é o combustível que faz com que a igreja avance para a frente, queremos falar sobre ele nesse programa.
Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu.
Recentemente, em um dos cultos locais de nossa comunidade, tivemos um culto voltado para os ministérios voluntários. E a mensagem de hoje, ela é uma mensagem fruto dessa noite, onde nós chamamos à frente 16 ministérios que nós tínhamos listados naquela noite, e logo depois percebemos que nos escaparam alguns da memória de pessoas que estão envolvidas nos bastidores, fazendo o trabalho da igreja acontecer de forma voluntária, que nós às vezes nem percebemos. E Deus ama, eu creio que Deus ama esses ministérios que são invisíveis. E todos eles são importantes: aquele que está no palco, aquele que está atrás do palco, aquele que está atrás do som, aquele que está antes de alguém entrar na igreja, numa recepção, aquele que está lá fora cuidando talvez da segurança. São 16 ministérios que foram chamados para frente, um a um, para que a nossa comunidade local aqui, a nossa igreja, pudesse visualizar aonde existe possibilidade de trabalho, mas principalmente para visualizar que o trabalho da igreja, ela é movida por pessoas que de livre e espontânea vontade oferecem seus dons e seus talentos na obra do Senhor. E a verdade é que a igreja, ela é organizada por dons. A Bíblia vai falar em muitos dons que fazem com que a igreja funcione. Dom da administração, do apostolado, do artesanato. Você vai ver em Êxodo 20, 22, pessoas com dons artísticos. Discernimento de espírito, o dom do evangelismo, da exortação, da fé, da cura, da ajuda, da hospitalidade, da intercessão, da profecia, do serviço, do ensino, dom de sabedoria e assim por diante. São os dons que organizam todo esse organismo, como se cada um fosse uma pequena parte nesse imenso corpo que é a igreja, da qual Cristo é o cabeça, aquele que comanda, que distribui os dons e dá os serviços para cada um. Eu não sei se você é alguém ativo em sua comunidade local, se você está exercendo o seu dom ou se ele está parado nesse momento, mas eu desejo tanto que, não importe o nome da sua comunidade, da sua igreja, eu desejo que depois dessa palavra você se sinta inspirado e movido pelo Espírito de Deus a colocar o seu dom em prática. Portanto, repito, a igreja é organizada pelos dons, mas ela é movida por algo diferente. Não são os dons que movem. Aquilo que motiva a igreja não é o dom em si. O dom é como se fosse a capacidade de cada um fazer algo, mas o que lhe motiva a fazer, essa é a ênfase da palavra de hoje, o que lhe motiva a fazer é e precisa ser sempre o amor. O amor é o combustível que move dons e talentos dentro de uma igreja. A prioridade não deve ser o dom e o talento de cada um, não. De forma alguma, a igreja não é um lugar onde nós vamos ali para ter uma demonstração de habilidades pessoais. Nós vamos ali todos com um amor que nos move e tem como intuito engrandecer apenas um, o distribuidor dos dons, aquele que espalha dons e talentos neste mundo para que ele seja glorificado. Toda honra e toda glória na igreja será dada sempre ao Senhor dos dons, aquele que distribui. E nós olhamos uma parte do capítulo tão maravilhoso que fala sobre o amor, que nós muitas vezes achamos que é um capítulo voltado para casamento. Mas deixa-me te contar, o contexto de 1 Coríntios 13 está totalmente ligado a dons e talentos. Porque em 1 Coríntios 12, Paulo vai falar sobre os dons espirituais. Ele começa a falar sobre os dons, sobre o dom de língua, de profecia e toda a dificuldade de entender tudo isso. No capítulo 14, Paulo também vai falar sobre os dons de profecia e dons de línguas, mas bem no meio do assunto dons, é como se Paulo fizesse uma pausa e dissesse assim: peraí, existe um caminho muito mais perfeito, que é o caminho do amor. Esse caminho, ele é descrito logo no seu primeiro versículo de 1 Coríntios 13 como um caminho mais excelente. Nós vamos ouvir uma música e depois vamos ler o texto da própria Sagrada Escritura.
Instrumento
falar a língua humana e angelical.
Mas sem o amor
é como soar de um metal.
Se eu for um tal,
posso ser um tal
e ter vários dons.
Porém nada sou,
nada sou, nada tenho se não tiver amor.
Cessar e também passar. Vão permanecer a fé, esperança e o amor. Mas o maior de todos sempre será o amor.
Caminho excelente,
excelente ele é.
Bem mais que as
sim,
leis,
bem mais que as leis
do ditador.
Posso ser um tal
e ter vários dons.
Porém nada sou.
Quão sério é aquilo que acabamos de ouvir? Você já imaginou se tudo aquilo que fizemos de repente não valer nada? Deus olhar para todas as nossas obras e lançá-las literalmente ao fogo para que se queime e veja se sobra alguma coisa boa daquilo que fizemos, porque tudo aquilo que fizermos sem amor é como se fosse queimado, passado pelo fogo. O apóstolo Paulo vai fazer também uma comparação assim com ouro, prata ou somente palha. A verdade é que se nós fizermos o que fazemos em nossas comunidades, em nossa igreja, qualquer obra social que seja, se não for movida pelo amor, de nada valerá. E a mensagem de hoje é um alerta para que a nossa vida não seja em vão, mesmo estando 100% ativos em nossas igrejas. A mensagem de hoje é um sinal vermelho piscando para você olhar as suas prioridades e aquilo que move, o que te faz participar em sua igreja, sentar no banco, levantar-se, participar de uma reunião. Estou falando a pessoas ativas, as inativas e apenas ouvintes sequer chegaram ainda nesse ponto e precisam aprender a usar o seu dom e talento. E eu já quero colocar a base. Por quê? Porque nós devemos ter amor por Deus e pelas pessoas. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 13. E hoje o texto bíblico é o foco único, alarmante para todos nós, de forma que a nossa vida não seja em vão. 1 Coríntios 13, versículo 1 a 3, repito, não é um texto que foi escrito para casamento, foi escrito para a igreja que trabalha, que serve, que faz algo pelo Senhor. E permitam-me ler o texto em uma versão contemporânea para que aquele texto que às vezes está já totalmente decorado na sua mente possa soar de uma forma diferente e despertar um pouco mais a nossa atenção. Se eu tivesse o dom de falar em outras línguas sem tê-las aprendido, se pudesse falar em qualquer idioma que há em toda a terra e no céu, e no entanto não amasse os outros, eu estaria só fazendo barulho. Se eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse tudo sobre o que vai acontecer no futuro, soubesse tudo sobre todas as coisas e, contudo, não amasse os outros, que bem faria isso? Mesmo que eu tivesse o dom da fé, a ponto de poder falar a uma montanha e fazê-la sair do lugar, ainda assim eu não valeria absolutamente nada sem amor. Se eu desse aos pobres tudo o que tenho e fosse queimado vivo por pregar o evangelho e contudo não amasse os outros, isso não teria valor algum. Meus amigos e irmãos, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Hoje o tema quer apenas nos chamar a atenção para olhar um pouquinho o fundamento sobre o qual estamos construindo. Qual é o motivo de você estar em sua igreja participando ativamente? O motivo precisa ser um amor profundo pelo Senhor e um amor profundo pelo próximo. Entendo que facilmente nós acabamos nos tornando uma organização onde os dons e talentos são expostos, aplaudidos e celebrados, e facilmente o Senhor dos dons é colocado em segunda categoria, volta e meia sendo mencionado, em meio à visualização própria do dom e não do Senhor dos dons. Gostaria de fazer uma pequena comparação sobre a pessoa que tem o dom como prioridade, está focada no seu talento, e quando a pessoa está focada no amor, quando o amor é uma prioridade. Primeiro, quando o dom é uma prioridade, é um teste de autorreconhecimento que nós vamos fazer aqui. Quando o dom é uma prioridade, eu me concentro no meu desempenho. Eu estou focado em como eu estou me saindo. Quando o dom é uma prioridade, eu quero fazer a diferença no palco, lá onde as pessoas estão me vendo. Quando o dom é uma prioridade, eu quero ser reconhecido. Quando o dom é uma prioridade, eu quero ser melhor do que o outro que faz a mesma coisa do que eu. E quando o dom é uma prioridade, eu não aceito críticas. Teremos dificuldades em aceitar críticas quando o dom for prioridade, porque o nosso dom, então, já quase é o nosso Deus a quem adoramos. Mas quando o amor é prioridade, eu não me concentro no meu desempenho, mas eu me concentro nas pessoas. Como as pessoas estão, não como está o meu desempenho. Quando o amor é prioridade, eu quero fazer a diferença, não no palco, mas na vida do meu amigo, na vida das pessoas a quem estou servindo. Quando o amor é prioridade, eu aceito críticas com mais facilidade. Fácil não é para ninguém, mas quando o amor está à frente da minha própria imagem, eu aceito ser corrigido. Quando o amor é uma prioridade, eu não me preocupo em ser reconhecido. Talvez você esteja preocupado de que ninguém na igreja reconhece o seu trabalho. Faça por amor, quem reconhece é o Senhor. E quanto mais Ele reconhecer e menos as pessoas, maior será o seu galardão no céu. É uma promessa de Deus. Quando o amor é uma prioridade, eu quero o bem do outro e não de mim mesmo. Fazer as coisas esperando recompensa pelo nosso trabalho, visualizando a nós mesmos e os nossos dons, faz com que nós venhamos a perder a recompensa que o Senhor quer nos dar. Ele vai recompensar a sua igreja por tudo que ela fizer em espírito de amor a Deus e ao próximo. Portanto, nesse programa, é só um início do tema. Ouça isso talvez de novo, acesse o nosso site e ouça novamente e novamente e conscientize-se e não permita que aquela tentação humana, carnal, de aparecer e colocar o seu dom à frente do amor fundamental, que essa tentação seja vencida e que o amor seja uma prioridade em nossos corações. Que nós possamos ser movidos, que o nosso combustível seja o amor a Deus e o amor ao próximo. Que isso mova você para fazer algo em sua igreja, quando fizer algo pelos seus filhos, dentro de sua casa, no trabalho, na faculdade, que o amor se destaque em todos os lugares. Em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, o Senhor é amor, esteja nos preenchendo com a Tua essência, para que possamos transmitir isso através dos dons que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, amém.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Hort.